estamos aqui novamente com o podcast da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, o nosso PaliCast. E hoje nós vamos receber para conversar a doutora Julieta Fripp. Ela é de Pelotas, é uma grande inspiradora na atenção em cuidados paliativos, é médica intensivista com área de atuação em medicina paliativa pela Associação Médica Brasileira. Julieta, é um grande prazer receber você. Começa contando um pouquinho pra gente dessa unidade cuidativa aí, tão famosa e tão inspiradora.
Olá, então, satisfação poder, né, trazer um pouquinho da cuidativa para a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, né? A gente tem um trabalho que não é de hoje, né? A gente, em Pelotas, que é um município de 342 mil habitantes, né, que fica no extremo sul do país, existe desde 2005, então, já a filosofia dos cuidados paliativos, que foi implementada no cenário da atenção domiciliar, que é o Programa de Internação Domiciliar Interdisciplinar, PID, né? E na sequência nós levamos para esse cenário também cuidados paliativos para as equipes do Melhor em Casa, né? Então é uma potência muito forte dentro da rede de saúde 100% SUS daquele município. Então na medida em que a gente começou a fazer cuidados paliativos na atenção domiciliar, a gente observava que tinham gaps, né? E a necessidade da continuidade dos cuidados. Porque a atenção domiciliar ela é um elo muito importante do hospital com a atenção básica, né? Então, as deshospitalizações, né? Elas acontecem de forma mais precoce, alta responsável, com continuidade dos cuidados, acontece de forma mais ajustada quando tu tem o cenário da atenção domiciliar. Bem como as internações evitáveis, né? Então, pacientes que estão sendo cuidados na atenção primária podem, na medida que tem alguma intercorrência ou algum agravo à saúde que possa ser manejado no domicílio, elas acabam indo para a atenção domiciliar. Então, atenção domiciliar é um elo muito forte. Mas não era suficiente. Não era suficiente para as demandas e necessidades dos pacientes, dependendo da sua trajetória, né, da doença. Então, acabou que, por um período, eu fui superintendente do Hospital Escola da Universidade Federal, e aí lá nós implementamos a equipe de consultoria hospitalar. Então, qualificou mais, né? Porque era mais um cenário de cuidado dentro de uma rede. E ainda não tinha o espaço, né? Que pudesse ser um espaço de convivência, um espaço de acolhimento, um espaço fora do ambiente hospitalar, porque a gente não acredita que cuidados paliativos, que o ambiente hospitalar seja o lugar mais adequado. Na verdade, se faz cuidado paliativo dentro do hospital porque é uma necessidade, né? Mas que bom se a gente pudesse atender os desejos dos pacientes, que é mais a maioria deles não quer morrer dentro do ambiente hospitalar. Então, a gente idealizou, né, dentro de um espaço que foi adquirido pela Universidade Federal de Pelotas em 2010, que é uma antiga fábrica de lãs, uma laneira, né? Dentro de um bairro que basicamente ela era, na década de 50, era o coração daquele bairro de mais de 100 mil habitantes e que funcionou até meados da década de 90 e acabou falindo, né? Mas ficou lá, laneira, lã, né? Lã, manto, palium, aquela coisa. A gente tentou de alguma forma ver por que de fato acabou que o cuidado paliativo acabou indo para lá. Foi um desejo nosso. Os prédios lá na ocasião e ainda hoje, muitos deles estão em condições bem ruins do ponto de vista estrutural, em função da degradação, né, do tempo, mas nós enfrentamos o desafio de abraçar três prédios lá e começar a fazer benfeitorias para desenvolver o trabalho, então, da unidade cuidativa, que é uma unidade dia, é um daycare, né, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 19 horas e atende aí uma média de, a gente tem uma média de 1.400 atendimentos por mês. Então, desde que a unidade dia cuidativa está naquele local, que foi em abril de 2017, a gente atendeu em torno de 1.000 pessoas. Só que temos 1.400 atendimentos por mês, porque essas pessoas, elas nunca mais saem de lá, entende? Então elas se sentem acolhidas e nós temos condição de dar conta de praticamente todas as suas necessidades, né, do ponto de vista das quatro dimensões aí, né? Físico, emocional, social e espiritual. Os pacientes, como é um serviço 100% público, eles chegam de diferentes estratégias, pontos de atenção. Então, eles podem ser encaminhados do hospital, egressos, da atenção primária, da própria atenção domiciliar, né? E também de centros especializados, como, por exemplo, centros de oncologia, o UNACOM, que tem lá em Pelotas 2 centros. As agendas são muito dinâmicas. Nós temos, eu costumo dizer que é um tripé, né, assistencial. Nós temos os ambulatórios ali, que o objetivo é trabalhar com interdisciplinaridade, manejo da dor total. Os pacientes que são atendidos, eles chegam através de consultas, agendamentos eletivos, né, às consultas do ambulatório. A outra perna desse tripé é a reabilitação funcional, que foi um ganho enorme que nós tivemos no último ano e meio, né, que foi a chegada da fisioterapia, da educação física e da terapia ocupacional. Isso tem resolvido, assim, uma enormidade de queixas e de desconfortos que os pacientes apresentam em função da sua doença de base, né, que às vezes tem múltiplas comorbidades, e eles desenvolvem dificuldades de ter mínima autonomia, como por exemplo se virar na cama, como por exemplo sair de casa, como ter o que fazer, entende? Para poder ter um mínimo de autonomia. Então, nós conseguimos nessa área de reabilitação, que é basicamente carreada a maioria das atividades por voluntários, né, dar conta de muita necessidade funcional dos pacientes com doenças neurodegenerativas, pacientes com doenças oncológicas, pacientes com dor crônica. Temos muita demanda de pacientes com dor crônica. Fibromialgia, por exemplo, é algo que mexe muito com as pessoas, né? Porque além da dor, que é infernal no corpo inteiro, eles ainda têm a dor psíquica, porque ninguém, muitas vezes as pessoas não se valorizam, porque no exame que se faz, no exame raio-x, topografia, não aparece nada, mas essa pessoa sofre, muitas vezes a dor dela não é valorizada. E a gente está tendo resultados, assim, fenomenais, assim, as pessoas que chegam com muita dor, tá lá com seu manejo de medicamentoso, com drogas, mas em seguida já vai para atividade física e a gente consegue reduzir, inclusive, essas drogas. A gente trabalha muito forte nessa coisa do manejo multimodal, né, do manejo da dor, e tem funcionado muito bem, assim. Outra perna são as práticas integrativas, que eu acho que é uma grande fortaleza que a gente tem lá, porque essas práticas, que são 14, né, elas acontecem com periodicidade variada, mas elas estão sempre presentes lá na cuidativa. Então tem o dia que tem lá o reiki, tem o dia que tem a meditação, tem o dia que tem a dança circular, todos os dias tem arte terapia, o dia que tem a musicoterapia, o dia que tem o projeto das hortas, aí vem o pessoal da biologia, da agronomia. Então existe um ambiente por isso que a gente chama de espaço pluriversitário, com uma ecologia dos saberes, como diz o Boaventura de Sousa Santos. Então, as pessoas, sempre existe troca. E os pacientes costumam... não existe muita hierarquia. Claro que no atendimento tu sabe quem é quem, mas as relações, elas geralmente são mais horizontais.
A gente está falando de conceitos bastante importantes, e eu acho que a gente seria bom organizar um pouco na cabeça, né? Uma coisa é a linha de cuidado, né? Então essa rede que atende o paciente desde o momento que ele sai do hospital, né? Dentro do hospital, quando ele sai do hospital, quando ele vai para sua casa, quando ele tem capacidade de ser cuidado fora de casa. Então, a organização, né, e a relação entre esses níveis de cuidado, para que o paciente consiga ter uma continuidade, uma linha de cuidado que não seja interrompida. A outra coisa importante que você falou, e que eu acho que é a grande luta mesmo de quem está em cuidados paliativos, é a integração precoce dos cuidados paliativos nesta linha de cuidado do paciente. Porque o que nós mais vemos no Brasil, e os dados mais recentes têm confirmado isso, é que a maioria das equipes de cuidado paliativo está dentro dos hospitais.
Sim.
Ou seja, está na atenção terciária e está num momento em que o paciente está realmente se aproximando do seu final de vida, do seu processo ativo de morte. Então, os cuidados paliativos não é por uma coincidência que são vistos como cuidados de fim de vida. Né? Eles são vistos assim porque realmente no Brasil ainda é essa realidade. Então, eu acho que a cuidativa, ela entra como uma amostra, né? Como uma possibilidade de você integrar precocemente os cuidados paliativos nas linhas de cuidado desses pacientes e tira a coisa de que é cuidado de fim de vida. Alguns pacientes com certeza estão mais perto do seu fim de vida, outros menos, mas muitos deles vão ter anos talvez ali em contato com vocês, e essa percepção de que não é possível fazer isso se você não tiver essa estrutura, né? E se você não trabalhar em associação com a comunidade. Esse é o próximo ponto que eu queria que você falasse um pouco, né? Nós já tivemos a oportunidade de conversar com outros profissionais que têm trabalhos dentro de comunidades e que têm nos trazido uma percepção de que a comunidade, ela tem uma capacidade de organização para o cuidado muito maior que aquela que a gente possa pensar num primeiro momento. E que essa coisa de ficar de braços cruzados esperando que o governo realmente resolva alguma coisa, pode fazer com que a gente entre em cuidados paliativos antes do governo resolver, né? Então, assim, fala um pouco pra gente como é que é esse envolvimento da comunidade, como que você mobiliza recursos, porque a gente sabe que o que vem de órgãos governamentais e que financia o seu projeto realmente é o mínimo, né? Que a maioria vem aí da mobilização desse levantamento de recursos que vocês fazem com a comunidade.
Assim, eu só queria só complementar na tua fala essa questão da gente receber esses pacientes o mais precocemente possível. Porque se a gente sabe que o conceito de cuidados paliativos da Organização Mundial da Saúde é que deve ser ofertado o mais precocemente possível diante de doenças que ameaçam a vida, né? Então, realmente o ambiente hospitalar não é o ambiente mais apropriado para a gente começar a falar de cuidados paliativos. A gente fala muito de diretiva antecipada, da importância de construir biografias, narrativas para ajudar essas pessoas a resolverem, a fazerem aquilo que lhes faça sentir bem, desejos, enfim. Isso é muito difícil quando tu tá na finitude e quando a equipe de cuidados paliativos ela é acionada. Por exemplo, se tu pegar a trajetória da doença de Alzheimer, a pessoa quando recebe o diagnóstico, ela só tem lapsos de memória. Mas aí depois vai, inicial, intermediária, avançada e final. E normalmente a equipe de cuidado paliativo é chamada lá no fim, quando é chamada, né? Pra basicamente dar a má notícia de que não será quando mais...
Quando é chamada. Afinal de contas, ninguém morre de demência, né?
Claro, então a gente tem condição nesse ambiente onde essas pessoas chegam mais precocemente de começar a conversar com elas sobre vida, sobre outros assuntos, inclusive que não tem nada a ver com a doença ou com aquele órgão. A gente fala de assuntos em geral. E aí é que vem a história das narrativas que nós estamos começando a trabalhar muito forte lá na Cuidativa. As pessoas, quando chegavam e chegam na Cuidativa, elas chegam normalmente de cabeça baixa, achando que já vão ser liberadas para outro lugar, né? Porque esse é o normal de acontecer, infelizmente, no nosso Sistema Único de Saúde, que não existe um acolhimento. Eu tenho dito para os meus alunos, porque eu também dou aula na Faculdade de Medicina da UFPEL, que quando eles atendem aquele paciente, que eles não vão mandar ao, que o ao está dentro da Cuidativa. Então, ele vai ficar dentro de um espaço protegido, onde nós vamos cuidar dele dali por diante. Então, ele não acaba não saindo mais. E nesse sentido, acaba que esse paciente, ele tem uma família. Esse paciente tem uma rede de amizades. E acaba que essas pessoas começaram a se envolver com o trabalho. Porque elas, quando chegam lá, elas estão vendo que está sempre acontecendo alguma coisa. Ou estão batendo um prego ali para arrumar uma porta, ou tem alguém plantando uma planta medicinal lá no fundo, lá na horta, ou tem alguém que está organizando ali os fuxicos da arte terapia. Então, eles sempre ficam curiosos para saber o que tem, o que se faz e como é que eu posso ajudar. E aí que começa, então, os movimentos de chegar grupos de pessoas que têm alguma vinculação com algum paciente nosso. Às vezes, como no próprio documentário que foi feito da Cuidativa, teve uma pessoa lá que disse que chegou na Cuidativa e o marido falou que, bom, como ela foi bem cuidada, bem acolhida, resolveu o seu problema, ele passou a ser voluntário. Então, é uma forma de dar um retorno, né? E aí essas pessoas ajudam dentro das suas condições, com o seu próprio trabalho, ou aportando recursos quando se pode. Então, um exemplo, assim, de um forte movimento que fizemos para captar recursos foi estabelecer uma vaquinha virtual para comprar uma escada. Porque nem isso não tinha, uma escada decente lá no espaço, e também para comprar um elevador. E assim que a gente abriu a campanha, as pessoas todas se solidarizaram, né? E a gente observa que as pessoas querem ajudar e que a gente precisa mostrar que aquele trabalho ele é sério e que é um serviço que vai dar continuidade dentro de uma rede pública de saúde. Nesse sentido de captar recursos, nós também buscamos apoio de parlamentares, visto que eles estão lá porque foram eleitos por nós, né? Então, eles têm, por exemplo, o direito de utilizar emendas parlamentares para investir em serviços. Então, nós conseguimos recursos também de emenda parlamentar para qualificar o espaço com equipamentos e, enfim.
Muito, muito, muito interessante. Para que você pudesse angariar mais fundos, você precisou montar uma fundação, um instituto? Como é que foi isso, Julieta?
Ah, sim. A gente, então, como nós estamos dentro da universidade, que é regida por uma máquina pública, dentro de uma ótica pública, então os processos, muitas vezes, eles se tornam mais difíceis, né? Muita burocracia e não é tranquilo receber uma doação de R$50, de R$10, isso cai dentro do orçamento da universidade, nunca. que isso vai chegar lá na ponta, né? Então, existiu a necessidade de termos um CNPJ próprio. Então, nós criamos a Associação Pró Centro Regional de Cuidados Paliativos, que chamamos, o nome fantasia é Instituto Cuidativo, né? Vocês vejam que cuidativo, cuidativa, tá tudo interligado. E esse instituto, então, agora a gente captou esses recursos através de vaquinha virtual e outras doações, e agora nós vamos criar, então, a campanha do Associados Cuidativos. Então, a pessoa vai passar a ser associado do nosso instituto e ela vai poder doar o que ela quiser por mês. Então, é algo que garante ingresso de recursos permanente, né? E em algum momento você pode fazer alguma campanha extra para complementar. Mas nós queremos trabalhar muito forte agora para captar recursos para a obra do hóspice, que é algo que ainda falta um bom dinheiro, mas já, a obra já está 80% pronta. Mas como existe essa crise a nível federal, então não tem previsão de terminar a obra pela universidade. E nós vamos à luta agora para conseguir lá a doação da tinta, a doação do piso, a doação das louças de banheiro. Nós vamos batalhar muito forte e a meta é tentar conseguir tudo isso até meados de 2020, né? Não é fácil, mas...
Não é fácil. Mas acho que é uma experiência inspiradora, né, para vários outros locais que têm, eventualmente, essa necessidade e que podem ir negociando espaços, reformas, captação de recursos. Eu acho que essa é uma experiência muito, muito, muito inspiradora. A gente precisa ir terminando e eu queria saber, eu imagino que quem está nos ouvindo está curioso, né, para conhecer a Cuidativa e eventualmente tenha interesse em se movimentar até lá. É possível, Julieta, conhecer a unidade? É possível para que residentes, estudantes peçam estágio? Como é que funciona isso?
Sim, é possível. Nós já recebemos vários estudantes de graduação e também residentes, principalmente da medicina de família, e eles podem solicitar via faculdade de medicina, isso é basicamente entrar em contato com a nossa cuidativa, que a gente dá todos os fluxos, né, para que essas pessoas possam passar lá. Então, quando os estudantes passam na cuidativa, a gente oportuniza que eles passem também no cenário da atenção domiciliar e no cenário da consultoria hospitalar. Então, ele consegue vivenciar o cuidado em saúde de pacientes do ambulatório, da cuidativa, e também aqueles casos mais avançados, né?
Para finalizar e para que a gente não perca a nossa tradição, eu queria que você indicasse para a gente, para que nós pudéssemos conhecer você um pouco melhor, um livro, um filme ou ambos que você gostaria de deixar como dica pessoal ou profissional para que quem está nos ouvindo pudesse conhecer um pouco mais a Julieta Fripp.
Não, eu gosto de indicar mais filmes, né? Então, até a gente fez, tem aquele vídeo do Kleber, a gente utiliza muito aquele filme, mas são vários filmes que tem dentro de um apanhado, né? Que trabalha a questão da comunicação, dos sintomas e fechamentos, enfim. E ali tem Minha Vida Sem Mim, ali tem Antes de Partir, que são filmes que eu acho que tocam, né? O filme Viver, que é um filme mais antigo, mas que traz os preconceitos relacionados ao diagnóstico e ao controle de sintomas. Nós trabalhamos também com os meus alunos, né? Eu trabalho quando a gente vai falar sobre Demência para Sempre Alice, que eu acho que é um filme que vale a pena assistir. E agora não me vem na cabeça outros, mas na literatura eu sempre recomendo leitura de Elizabeth Kugler-Ross, né? Então, ali tem muita coisa boa para que a gente possa também se reconhecer e poder trabalhar no resgate de biografias para a valorização das pessoas, para que tenham, então, dignidade enquanto estiverem conosco aqui nos nossos serviços.
Perfeito. Ótimas dicas para se reconhecer e para reconhecer os outros, né? Muito obrigada, Julieta, mais uma vez. A gente... no texto que vai acompanhar esse podcast, a gente publica o site, o endereço eletrônico, para que as pessoas possam entrar em contato com vocês também e facilitar aí até quem queira fazer doações, não é?
Ah, ótimo. Será um prazer, então, poder trocar, né, com outros serviços e as pessoas que tiverem interesse em entrar em contato, estamos de portas abertas.
Muito obrigada.